Alô, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, prazer muito grande recebê-los aqui no 13º Fórum Internacional de Software Livre. Só para a gente se situar aqui, quem é que está vindo no físico pela primeira vez? Só para a gente entender aqui. Pronto. Viu como vale a pena? Bastante renovação, né? Quem está vindo pela primeira vez, espero que esteja gostando. Nós tivemos aqui, eu e mais algumas pessoas que estamos aqui, o Nilton Braga Rosa e outras pessoas, a oportunidade de estarmos no FIS desde a sua primeira edição. Então é muito bom, né, quem lá em 2000 tinha esse sonho, né, de ter um evento importante de tecnologia no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, que esse evento tenha se consolidado tanto que seja uma referência não só no Brasil, mas uma referência mundial. E eu reputo essa referência por ser um evento que consegue combinar muito bem as autoridades de governo com as comunidades de software livre. Nós conseguimos combinar muito bem essa integração. O evento, o Fórum Software Livre, não é um evento de governo. O evento Software Livre não é um evento de grandes empresas. O evento Software Livre, ele é composto pelas comunidades que desenvolvem sistemas em código aberto. Essa, para mim, é a grande razão do sucesso. E nós viemos aqui conversar com vocês sobre uma coisinha à parte um pouco de software livre, mas que tem tudo a ver com software livre. Eu queria, então, convidar para participar da mesa a Juliana. A Juliana é a subsecretária de Ética da Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a pessoa que é responsável pela implantação da Lei de Acesso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, vai estar conversando conosco a respeito disso. E convidar o Major Link, que estaria arrumando a palestra dele, que trabalha no Departamento de Estatística da Secretaria de Segurança Pública e que também vai conversar conosco a respeito das aplicações que nós já temos feito com código aberto para a segurança pública. E eu vou bater um papo muito rapidinho com vocês aqui sobre como que a Prosegues, que é a empresa de tecnologia da informação, está se preparando para isso. Como é que a Prosegues, no contexto do governo do Estado do Rio Grande do Sul, se prepara para enfrentar essa questão da lei de acesso à informação e também sobre a questão dos dados abertos. Qual é o nosso problema aqui, tanto eu, a Juliana e o Major? A gente não combinou a apresentação, então pode ser que a gente repita algumas coisas. Então a gente já pede antecipadamente desculpas a vocês, mas a ideia é que a gente possa falar rapidamente e que a gente possa abrir para perguntas. Podemos botar ali, amigão? Então, dados abertos dentro da perspectiva de um governo aberto, eu já falo rápido por natureza, eu vou dar uma corrida aqui, né? Então, para que a gente possa aproveitar melhor o tempo, tanto da Juliana como do Major Link. Vamos lá. Quais são duas questões que nos norteiam, né? Essa frase que eu não vou ler aqui, da presidente Dilma, quando ela lança a lei de acesso à informação, e também uma frase, podemos passar. E também uma frase do nosso governador Tarcísio Genro, quando lança o gabinete digital, que o gabinete digital é uma estrutura que o governo lançou para que o governo aprenda a se relacionar com a sociedade através das redes sociais. Os governos normalmente não sabem se relacionar com a sociedade através das redes. Ele criou uma estrutura para aprender, para que o governo aprenda a fazer isso. E ele lançou e disse isso, quem não tem que esconder, quem tem condições de errar, inclusive, não tem por que se separar da sociedade. Portanto, isso é uma frase do nosso governador que também estimula o nosso trabalho. Podemos lá adiante. Para nós, a questão da lei do acesso à informação nada mais é do que uma conquista da sociedade e ela faz parte de uma história. Se nós pegarmos, eu conto sempre essa história, né, porque para a gente é bastante importante. Todos os nossos sistemas de informação, o Estado, ele foi criado para controlar o cidadão. Eu sempre dou um grande exemplo, né, que é o nosso imposto de renda. O sistema de imposto de renda brasileiro é um grande case de sucesso no mundo todo. Vários países vêm copiar o nosso case. O imposto de renda nada mais é que um controle absoluto do Estado em relação ao cidadão. Evidentemente que o Estado precisa arrecadar, mas do jeito que a coisa está, o ano que vem tu vai receber a tua declaração prontinha, porque tanto é, e é verdade isso, né? Tu recebe onde ver se o teu nome está correto, se o teu CPF está correto, se o seu endereço é correto. Porque todas as outras informações já estão nos bancos de dados do governo. Isso que o governo sempre foi feito, né? O Nilton aqui, o nosso colega, professor da Universidade Federal, ele sempre disse isso, o Estado sempre fez o sistema para controlar. E isso aconteceu até a redemocratização do país na década de 80, onde começa, em algumas campanhas para a prefeitura, para o governo do estado, ter alguns candidatos que lançam o desafio de a sociedade começar a controlar melhor o cidadão. E em Porto Alegre, falando aqui da nossa cidade, da nossa aldeia, em Porto Alegre, o grande evento que aconteceu no final da década de 80 foi a questão do orçamento participativo, onde as pessoas eram convidadas a discutir o seu orçamento. E isso é um modelo que hoje, inclusive, é expandido no mundo todo, inclusive recomendado pelo Banco Mundial como modelo de gestão. O orçamento participativo, que nós não tínhamos toda a questão da tecnologia, o orçamento servia para isso. No início, né, final da década de 90, início do ano 2000, começam a existir os portais de transparência. Então, as prefeituras, o governo de estado, era inclusive item de campanha quem era mais ou menos transparente nas suas campanhas políticas. Isso também se consolidou hoje. Todas as prefeituras, hoje todos os governos de estado, o governo federal, têm seus portais de transparência. Mas para a sociedade isso não bastou. Isso é um avanço. A sociedade hoje precisa ter mais fontes de informação. Conquista, então, a questão da lei de acesso à informação e, no nosso ponto de vista, no futuro, vai estar conquistando também o direito de receber o seu dado de forma bruta, o seu dado de forma mais granular possível, para que ela possa construir as suas próprias informações. Estado nenhum, empresa nenhuma, consegue prover os serviços que a sociedade necessita de forma particular. Pode prover para a maioria da população, mas para aquele setor particular da sociedade não consegue prover, e nós acreditamos que com dados abertos a gente consegue cumprir a tarefa de termos serviços para a sociedade realizados pela própria sociedade e também a gente ter um controle maior do gasto público, da gestão pública. Então, para nós, esse é o grande futuro. Vamos adiante. Para nós, governo aberto, transparência, lei de acesso à informação, dados abertos, tem tudo a ver com governo aberto, que é a palavra que nós viemos buscando, é o que a sociedade cada vez mais busca e tenta conquistar, onde tem a participação cidadã, colaboração, acesso à informação, a participação cidadã com mais transparência, colaboração, controle social, acesso à informação, dados abertos. Nós temos que, isso aqui está no site da Contraloria Geral da União, eu também não vou, que vale a pena vocês lerem, mas que mesmo que seja de um órgão de governo, é muito legal para que a gente possa ver a cultura que existe hoje dentro da burocracia estatal, que é uma cultura de segredo, onde qualquer informação que eu tenha que passar, eu tenho que pedir para um chefe, eu tenho que pedir para um superior, e nós queremos transformar essa cultura de segredo na cultura de acesso. Tudo é liberado. Qualquer informação, qualquer dado, ele tem que ser liberado. Para ser secreto, ele tem que ter uma justificativa muito grande para que a gente possa manter ele secreto. E isso é muito difícil. E eu quero também fazer uma simbologia, uma analogia com o que diz respeito ao software livre. No ano 2000, nós estávamos aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul, e onde a gente começou a iniciar a questão do software livre. Eu tive a oportunidade, junto com outros colegas aqui do Rio Grande do Sul, de ir para o Paraná, ficamos lá 5 anos, onde o governador tinha uma decisão muito grande de uso do software livre. Então, ele tinha uma mão de ferro muito, muito pesada, e ele dizia exatamente isso. No Estado, todo mundo usa software livre. Não tem discussão, é para usar software livre. E aí, o que a gente ouvia muitas vezes? A gente ia conversar com algum secretário, ia falar sobre a questão do software livre e todo mundo apoiava. Não tinha nenhuma crítica a respeito do software livre. Então, o secretário dizia para os seus subordinados, tem que usar software livre, e dizia para a gente, mas na minha máquina não. Então, o software livre era muito bom para os outros, desde que eu não precisasse usar. A questão dos dados abertos, a questão do acesso à informação é o mesmo jeito. Ninguém é contra acesso à informação, ninguém é contra dados abertos, desde que não seja o meu, desde que não seja a minha informação. Porque o meu dado e a minha informação é o que me dá poder. O meu dado e a minha informação é o que faz com que eu possa exercer a minha autoridade. Essa é a cultura que nós temos que modificar, essa é a cultura que nós estamos convidando a todos vocês, porque não vai ser a Juliana, não vai ser o Major Link, nem eu, nem o governador, nem a Presidente da República, que vai fazer com que isso mude. Essa cultura, ela é fruto da pressão popular, da pressão da sociedade. Então, nós estamos convidando para essa grande cruzada, que como foi no passado, da questão dos portais de transparência, da questão que os estados possam ser mais controlados pela sociedade, que a gente possa exercer isso. Então, nós estamos com essa luta que estamos propondo para vocês. Isso ele é muito bem comprovado numa pesquisa que foi feita, encomendada pela CGU, que nós tivemos acesso semana, onde mostra que mais de 23,7% dos servidores públicos acham que a informação, se for liberada, vai ter uma má utilização. Mas o que é legal? Podemos passar adiante rapidinho? O que é legal também é que esses mesmos servidores públicos acham que se eu liberar os meus dados, se eu liberar minhas informações, a transparência da administração pública será mais efetiva. Nosso grande câncer, não vou precisar né, fazer uma palestra sobre vocês, mas o grande câncer que tem na sociedade, não só brasileira, mas como mundial hoje, é a questão da corrupção. E a corrupção, ela não se dá só nos aparatos públicos, a corrupção não se dá só dentro de uma prefeitura, dentro de um aparato de governo, a corrupção se dá na sociedade. E é isso que a gente tem que combater. E a gente tem condições de combater essa corrupção, utilizando cada vez mais os dados que são produzidos pelo mesmo Estado para que a sociedade o controle. Bom, lá, isso também é uma percepção que 35% de quem vai utilizar as informações serão jornalistas, 24% serão cidadãos. Pode passar. Isso tem a ver com dados abertos. Na lei de acesso à informação está prevista a questão de dados abertos, no seu artigo 8º, e a Juliana vai falar um pouco melhor para você sobre isso. E o que, que nós temos fazendo aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul? Também de forma muito rápida. Nós temos essa visão de uma participação, nós tínhamos que valorizar o servidor público, então nós tivemos um conjunto de ações que tento valorizar, não sempre na medida que deveriam ser valorizados, mas na medida do possível. E tinha uma outra situação, para quem não é do Rio Grande do Sul, saber que o Estado há muitos anos tem uma capacidade muito pequena de investimento. O Rio Grande do Sul tem uma propaganda um pouco diferente para fora do Estado, do resto do Brasil. Muitas vezes acho que o pessoal do Estado tem uma riqueza muito grande. Ao contrário, o Estado vem sofrendo há muitos anos, vários governos, uma falta de capacidade de investimento. E nós temos, por característica também, chorar muito, nós reclamamos muito. Então, qual foi a decisão? Qual foi a decisão que nós tomamos? A decisão do governador tomou de buscar financiamento se pudesse justificar todos esses investimentos. Então, tem vários investimentos aí do Banco Mundial, do BID. Agora eu vou correr mesmo, passar a falar para o Juliano. O que nós estamos fazendo? Né? E eu acho que isso é legal, né? Uma ação concreta, dizer que não é só discurso que está sendo feito. Nós acreditamos, e acreditamos piamente, e vou reforçar isso, que o Estado, o governo, o aparato burocrático do Estado, por si só, não tem condições de avançar no que diz respeito à transparência pública, a respeito das abertas. Então, nós estamos chamando a comunidade, chamamos a comunidade de software livre, chamamos várias comunidades a participar dessa maratona que está acontecendo durante o Fórum Nacional do Software Livre, onde pegou um conjunto de dados e estão construindo novos aplicativos, a própria sociedade. Então, não tem ninguém de governo ali. Então, pessoas de comunidades que estão participando e estão construindo, que amanhã, inclusive, amanhã à tarde, nós vamos estar declarando os melhores aplicativos feitos pelas 8 equipes que se inscreveram e estão divulgando os aplicativos a partir de dados abertos. Nós aderimos ao INDA, um protocolo do governo federal de dados abertos, e fizemos um protocolo de intenções de colaboração com a W3C, também para nos auxiliar na questão dos dados abertos. Vamos lá. Isso aqui o Major vai falar, mas quem quiser mais informações sobre isso, nós temos uma página, a página do governo do Estado, rs.gov.br, tem lá a lei de acesso à informação, clica na lei de acesso à informação, clica lá no dados abertos, e ele vai ter um conjunto de tudo que tem na lei de acesso à informação, e aqui à esquerda o conjunto de dados que já são abertos. Então nós temos, vamos passar, tem um catálogo, o plano plurianual está todo ele com dados abertos, o pessoal vê o orçamento do Estado. Aqui as compras do Estado também estão abertas nesse portal, ocorrências policiais, o Major Link vai estar conversando com vocês. A questão dos estupros, projetos monitorados, então nós temos uma sala de gestão, a gente tem 85, 87 projetos que são monitorados pelo governo do Estado. Ele vai estar aberto para que a população possa acessar. Gasto do Poder Executivo, principalmente a questão das diárias, convênios, enfim, tem tudo isso dentro do portal. Então qual é o nosso aí, para terminar mesmo, para passar? Qual é o nosso grande desafio? Pode passar. É a nossa mudança da cultura do segredo. Esse é o grande desafio, que esse é o que nós estamos convidando. Nós somos agentes políticos aqui, estamos no governo do Estado, eu sou de uma empresa, Juliana, da Casa Civil, Major Link é da Secretaria de Segurança Pública, mas antes de tudo nós somos cidadãos, às vezes tem nós somos cidadãos e somos militantes de algumas causas. E a nossa grande causa, no nosso caso aqui, é a defesa da liberdade. Nós acreditamos muito nisso, e nós não acreditamos que possa existir liberdade se existir essa cultura de segredo. Então, é esse desafio que nós estamos convidando a todos vocês, que nós estamos passando em várias palestras falando, para que vocês possam, junto conosco, ajudar a pressionar o governo, para que libere cada vez mais os seus dados e que os governantes possam enxergar que quanto mais os dados forem abertos, melhor vai ser a qualidade do serviço que ele vai estar prestando para a sociedade. Tá ok, pessoal? Queria agradecer muito a presença de vocês e passar a palavra imediatamente à minha colega de governo, Juliana.
Mm-hmm. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Juliana, sou subchefe de Ética, Controle Público e Transparência da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e estou incumbida de coordenar esse processo de implantação de lei de acesso no Estado do Rio Grande do Sul. Para o Estado, quando a gente iniciou nesse governo, a lei de acesso já estava tramitando no Congresso Nacional, tramitou lá algum período de tempo, sendo encaminhada pelo governo federal, a lei que regulamenta o dispositivo de acesso à informação, dispositivo constitucional de acesso à informação. Tão logo a lei de acesso à informação foi sancionada pela presidente Dilma, ainda em novembro de 2011, nos foi dada essa missão de avaliar essa lei e como é que nós implantaremos essa lei no âmbito do nosso Estado. Porque a lei foi pensada para uma estrutura federal e, no entanto, ela é obrigatória para todos os entes da federação, nos três níveis de governo e também para todos os poderes, judiciário, legislativo, tribunal de contas, Ministério Público, todos estão sujeitos e obrigados a cumprir a lei de acesso à informação. E essa é uma missão que está sendo colocada e a gente tem compreendido a importância da democratização do acesso à informação. Então, com base nisso, a gente tem muito o que caminhar, muito o que avançar, mas a gente já deu um pontapé inicial com diversas ações que o Estado tem desenvolvido em matéria de acesso à informação e ainda a gente tem também trocando experiências e esse fórum aqui é um espaço que nos possibilita essa troca de experiências, dialogar com a sociedade, dialogar com outros entes de poderes públicos, dialogar também com a academia para que também todos nós construímos de uma forma junto a implementação de acesso à informação. A minha formação é da área jurídica, portanto, às vezes eu acabo tendo um pouco o viés jurídico, mas eu também estou compreendendo bastante esse processo da tecnologia da informação e tenho também entendido a importância que a tecnologia da informação vai nos auxiliar nesse processo de implementação da lei de acesso à informação. Então, no primeiro momento, a lei de acesso à informação foi sancionada em 18 de novembro de 2011, dando um prazo de 6 meses para que todos os poderes e para que todas as esferas de governos atendessem a lei na sua integralidade. No entanto, aqui já gerou para nós, pegamos a lei, fomos tentar compreender a estrutura estatal que estava desenvolvendo, que existe no Estado, para avaliar como é que se implementa essa lei em tão pouco tempo. Porque é um tempo muito curto para nós do Estado, que somos acostumados com uma burocracia estatal, com leis complexas, com sistemas que não são estruturados, que informações que não são sistematizadas, como é que a gente implementa e coloca de pé essa lei. Tendo sempre um compromisso da importância que tem essa lei para a consolidação democrática do nosso país. Então, a partir disso, a gente instituiu um grupo de trabalho. Esse grupo foi composto por 14 órgãos da administração direta e indireta. Vejo alguns aqui, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda, Prosergue, Secretaria de Administração, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Segurança também esteve, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, porque são as secretarias que são secretarias finalísticas e que contêm também um grande número de informações dentro dessa secretaria. Então, esse foi não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo e transversal que nós conseguimos, em curto tempo, implementar a lei ou iniciar o processo de implementação da lei no Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente dividiu esse grupo de trabalho em 4 eixos. Um eixo que trabalhou a questão normativa para a gente regulamentar no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a lei, considerando os nossos procedimentos, considerando o nosso Estatuto dos Servidores Públicos, porque a lei também dá sanção aos servidores e ao gestor que não cumpre a lei de acesso. Também a gente procurou disciplinar como vai se dar a classificação das informações no âmbito do Poder Executivo e também tentamos definir o que, que é uma informação de caráter pessoal. Então, a partir disso, o nosso decreto estadual foi publicado, foi editado no dia 16 de maio de 2012, quando a lei entrou em vigor. Ali a gente regulamenta todo o procedimento da lei de acesso à informação no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Tem as diretrizes dadas pela lei nacional, que a gente segue à risca. No entanto, tem algumas questões que a gente adapta à nossa estrutura local. Então, o decreto estadual 49 regulamenta essas questões. No âmbito do Estado, uma diferença que a gente acaba fazendo da União para o Estado do Rio Grande do Sul é a contagem do prazo. Na contagem do prazo, na União, são 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, no entanto, a gente sempre vai excluir o dia do início e contar o dia final. Na União, os 20 dias é a partir da entrega, automaticamente corre os 20 dias. Então, tem algumas diferenças no procedimento da União para o Estado do Rio Grande do Sul, considerando que a lei nos deu essa faculdade de regulamentar o procedimento, observando a nossa legislação existente aqui no Estado. Aqui eu trago um pouco do mapa, como é que está situado o nosso decreto estadual. Nos primeiros artigos do decreto, ele vai regulamentar as diretrizes e conceito, o que, que é informação, o que, que é um dado, o que, que é... que hoje, a partir de então, a regra é o acesso à informação, a exceção é o sigilo e a classificação das informações. Então, a gente acaba reproduzindo a lei federal no âmbito da questão da conceituação do que tange o direito de acesso à informação. Num primeiro momento, a gente também regulamentou aqueles dispositivos que obrigatoriamente já constam no nosso portal de acesso à informação, que é o www.acessoainformacao.rs.gov.br. Ali tem um conjunto de informações que a gente disponibiliza de forma ativa para os cidadãos, considerando também que a gente, desde já, embora um curto período de tempo, a gente também conseguiu que algum dos nossos dados fossem colocados em formatos abertos. Então, a gente também não tem todos os dados e todas as informações que existem no Estado do Rio Grande do Sul em formato aberto, mas a gente já deu esse pontapé inicial. E, a partir disso, como a gente colocou os dados em formato aberto, e dados abertos é algo que, para os cidadãos, ainda é algo muito novo, e para nós, governo, também é muito novo lidar com dados abertos, a gente está promovendo essa primeira maratona. E dali vai sair aplicativos com várias questões dos nossos dados, inclusive avaliações, comparações que possam surgir, que estão sendo feitas pelos nossos desenvolvedores. Então, na verdade, é um compromisso do Estado e a gente não tem medo de mostrar e de abrir os dados para que os cidadãos possam nos ajudar a construir, nos ajudar, inclusive, a direcionar para que lado vai determinada política pública. No segundo momento, a gente também, no próprio site de acesso à informação, a gente optou em centralizar o acesso. Todos os cidadãos que queiram solicitar informação para os órgãos públicos, eles não precisam adivinhar qual a secretaria, qual o órgão que é detentor daquela informação. Ele basta acessar o portal de acesso à informação, digitar... preencher o formulário que consta no site de acesso à informação, no parte da transparência passiva, e ali vai cair no sistema e automaticamente a gente vai encaminhar para determinadas secretarias, que as secretarias sim vão produzir as respostas colocadas. E ali, então, os demais artigos, a gente remete à questão da classificação das informações, sigilo, e também que a gente dá um prazo de um ano, 16 de maio de 2012, a gente tem o prazo para concluir o nosso processo de classificação de informações. Eu vou... rapidinho. Então, pode passar. Aqui, na verdade, eu quero mostrar o nosso site, que é o nosso portal de acesso à informação. Então, ali tem um conjunto de informações que, de forma ativa, o Estado vem colocando à disposição dos cidadãos. Tem muita informação que ainda a gente precisa melhorar, torná-la ela mais acessível e mais compreensível ao cidadão comum, porque ainda as informações que a gente produz, a gente tem esse conhecimento que são informações brutas, que são informações, às vezes, de difícil compreensão por quem não está acostumado a lidar com uma administração pública. Então, a gente colocou as informações ali, mas, gradativamente, a gente está fazendo melhoras no nosso site e também deixando uma forma da gente conseguir interagir com a sociedade e governo de uma forma mais clara e transparente. Então, ali tem um conjunto de informações disponíveis. Naquele informações que o cidadão pode requerer é a nossa transparência passiva, que está ali. Em cima, acesso à informação, tem um conjunto de informações sobre o acesso, tem o nosso decreto, tem a legislação federal também. A comunicação são as notícias sobre o acesso e sobre o processo de implementação da lei de acesso, não só no Estado, como no Brasil inteiro. E tem os nossos dados abertos também colocados ali. Os dados que a gente já colocou em formatos abertos, que o Cláudio já colocou aqui, quais são os nossos dados que a gente, neste momento, já está em formato aberto. E a gente tem ali um canal que ainda é feito de e-mail, um Fale Conosco, para a gente também gradativamente fazendo melhoras no site de acesso à informação. Pode passar. Passa. Aqui é a transparência ativa. Esse é o nosso formulário que vai cair num sistema que a Prosergs desenvolveu para nós, que a gente consegue monitorar e acompanhar todo o pedido de informação. A gente tem ajustes a fazer para possibilitar que o pedido feito pelo cidadão possa ser acompanhado de forma online. Então, a Prosergs está desenvolvendo isso também para que a gente possa introduzir algumas mudanças nessas questões. Dados abertos, como o prazo já está esgotado, não, já foi falado pelo Cláudio. Aqui é o nosso nosso serviço de informação presencial, que fica localizado no Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, que o cidadão pode ir até o CAF fazer o seu pedido de informação presencialmente, que a gente tem servidores da Casa Civil que estarão lá para ajudar as pessoas, os cidadãos, a fazerem seus pedidos de informação. Eu deixo aqui alguns contatos nossos, o site da Casa Civil, o nosso portal de acesso à informação, a gente também já está no Twitter, e também tem um e-mail que, caso vocês queiram dialogar, que a gente possa também estar trocando informações sobre o que a gente está produzindo aqui, e se vocês também tiverem sugestões que a gente possa estar melhorando o nosso processo de implementação de lei de acesso à informação no Rio Grande do Sul, eu agradeço muito também. A gente está à disposição para construir junto com todos vocês uma melhor implementação da lei de acesso. A gente está fazendo parceria com algumas universidades aqui no Rio Grande do Sul, inclusive construindo um mapa da transparência que ficar pronto, a gente vai colocando e disponibilizando no nosso portal. Inclusive os aplicativos que forem vencedores amanhã, até eu andei espiando alguns e acabei me contagiando com aqueles aplicativos que estão sendo desenvolvidos pelos desenvolvedores a partir dos dados abertos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu já queria colocar todos ali, independente de serem vencedores ou não. Mas a gente vai também construir esse processo junto. Eu agradeço a todos. Desculpe o processo errar. É muita informação que a gente tem que passar num curto espaço de tempo. Agradeço. E de imediato já passo a palavra para o Major Link, que ele vai falar sobre a experiência que se tem. O Estado do Rio Grande do Sul é pioneiro nisso, em liberar dados abertos numa área tão sensível, e que é a segurança pública.
Continuando, então, para a gente não perder tempo, E usando uma expressão gaúcha, né, para fazer a continuidade, pá, põe difícil nisso, né? E nós trabalhamos há 25 anos na segurança pública. E antes de mais nada, eu gostaria de só reforçar isso, porque nós estamos com um público que eu acredito que seja privilegiado pelo tipo de trabalho, pelo nível de instrução, pela qualificação que tem, que trabalha com as informações e que é bastante crítico. Então eu gostaria de colocar algumas situações, mas nenhuma delas passa, e eu gostaria de ser bem franco e fazer um bate-papo em relação a isso, nenhuma delas é propaganda de governo ou propaganda institucional ou algo assim. É porque realmente aconteciam, né? E preparando essa apresentação já uns 2 meses atrás, quando nós trabalhávamos ela lá em Brasília, uma das questões que nos veio à cabeça e que as pessoas perguntavam exatamente é essa primeira aqui. E é a pergunta que eu deixo para todos nós iniciarmos uma indagação ou começarmos a pensar ao longo da apresentação. Por que dados abertos em segurança pública? Vou passar? Bom, os motivos começam a ser óbvios, né? Aqui nós temos os levantamentos em cima dos dados da saúde do Brasil nos últimos anos, e isso aqui é uma iniciativa que ocorreu lá em Brasília, porque existe um fenômeno crescente de violência no Brasil, principalmente em relação aos jovens, né? Em 2007, 18% da população brasileira situava nessa faixa, em contrapartida 36% deles, das vítimas de homicídio, eram jovens. E como todos nós sabemos aqui, né, os jovens são é a força de trabalho, é o futuro de um país, né? É o que nós vamos deixar de herança, né? E muitos dos amigos e das amigas aqui são pais, mães, e sabem que a vida ou os nossos filhos são os bens mais preciosos que nós temos. Então esse é um dos principais motivos, a vida dos nossos familiares, daqueles que são caros para a gente. O Brasil é o 6º país no ranking mundial de assassinato de jovens. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo ainda da Guerra do Kosovo, falando em torno de 19.800 vítimas, né, na Guerra do Kosovo, para quem lembra. E aqui os dados do Brasil ultrapassam isso, né, um período de guerra. Então é um fenômeno interessante, peculiar. Mata-se gente todo dia, de todas as formas, mas dificilmente a gente para pensar além daquelas notícias para vender nos meios de comunicação. A taxa de homicídios dos não jovens, né, tinha uma tendência de declínio de 80 até 2007, de 21 para 19. Mas a dos jovens subiu. E ali ela estava exatamente, continuar nesse levantamento aí, ele ainda é um pouco antigo, mas o fenômeno ainda continua acontecendo. Hoje foi notícia na Folha de São Paulo também o recrudescimento dos homicídios, né, no estado de São Paulo, movimentação. Também está acontecendo esse fenômeno em todo o Brasil. Não é privilégio só do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma elevação, divulgamos os nossos dados ontem também, né? Existe toda uma questão de legislação, de encarar de uma maneira mais correta a questão dos entorpecentes, da questão da responsabilização do infrator e assim por diante. Pode passar. Porque também, esse é um dado que eu trago, esse é o dado das mortes por homicídio, dos assassinatos no Rio Grande do Sul. Esse é um dado do ano cheio, do ano passado. A gente já começa a pensar por que dados abertos em segurança pública, porque não se trabalhava com esse dado aqui. E isso, como eu falei, não é propaganda. O Rio Grande do Sul, ou o governo do estado, desde o ano passado, é o primeiro governo do Brasil a divulgar dados de violência pública no formato aberto. Para quem quiser ir lá enxergar os dados de forma aberta, construir o aplicativo e trabalhar da maneira que quiser. Nós estávamos dando uma olhada nos rascunhos ali dos aplicativos e tem algumas soluções muito boas nesse sentido. E por quê? Porque os nossos jovens, não é só o fenômeno do Brasil, aqui no estado, a faixa de baixo são as meninas, são as mulheres, e a faixa de cima são os homens. Então, os homens, quando chegam dos 18 aos 24, é o maior pico. Então, isso aqui é algo incrível. Então, a gente já começa a refletir por que da necessidade de dados abertos, principalmente na segurança pública. Pode passar? Porque também a segurança pública e os dados abertos possibilitarão um melhor debate em relação a um problema que está escondido dentro da nossa sociedade, vinha escondido até hoje, que que é a questão da violência doméstica, a questão da violência contra a mulher e via de regra contra a mulher e contra a criança também. Isso é uma outra situação que o Rio Grande do Sul, a partir do ano passado também, foi o último estado do Brasil a assinar o Pacto de Não Violência contra as Mulheres. Não sei como, todo o resto do Brasil já tinha assinado, o Rio Grande do Sul ficou para trás. Bom, a partir daí, o ano passado também, foi criada uma Secretaria de Políticas de Prevenção para a Violência contra a Mulher. Porque a gente sabe de toda a importância da mulher na educação, na qualificação, na união, digamos, na formação da família e nos valores que são transmitidos, né, para todos nós em sociedade. Então, essa questão da violência contra a mulher também estava oculta e também nós estamos trazendo à tona na questão dos dados abertos. E aí eu trouxe um dado aqui do Disque 180, colocando uma estatística do perfil das indagações das mulheres. Os atendimentos de 2006 a 2010... 20% ou um quinto deles são referente à questão da Lei Maria da Penha. E a maioria deles tratam da violência física. Então, quando a gente pensa assim, mas existe a violência oculta, a violência aquela que é escondida, sim, existe toda essa violência e nós queremos enfrentar isso com a questão dos dados abertos. Mas a violência que mais pega ainda, pessoal, é a violência do espancamento. Então imagine aqui, praticamente 60% é questão de violência física. Claro, depois nós temos a questão da violência psicológica e assim por diante. Então eu acredito que isso é mais uma questão, trazer à tona os dados ou a violência que está oculta, que está dentro do lar de cada um de nós aqui. Ou imagine quem de vocês já não sofreu um tipo de violência, doméstica ou não, ou quando era criança, ou sabe de algum familiar ou amigo que ainda sofra violência, né? Vamos passar. Porque também nós fizemos uma pesquisa aqui no estado e nós fomos motivados muito pelas mulheres da Via Campesina, as mulheres do campo, que vieram no início do governo pedir para investigar mais a fundo a questão da violência no meio rural. E a partir daí nós fizemos algumas pesquisas, estamos trabalhando junto com a Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal e a gente começou a levantar uma série de questões que estavam encobertas, digamos assim, da violência no meio rural. E também descobrimos nesse levantamento, nessa coleta de dados, nessa pesquisa, coisas chocantes, como que a maioria dos casos das mulheres que são assassinadas, existe um anúncio de que elas serão assassinadas. Em 91% dos casos, ela sofre uma ameaça ou uma lesão corporal antes de ser morta. Então, amigos, é uma morte anunciada. A gente sabe o que vai acontecer. E a gente tem toda aquela questão cultural ainda, dizer, não, mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mentira, né, pessoal? Tem que meter a colher, tem que denunciar e tem que trazer à tona esse tipo de violência. Infelizmente, tivemos uma questão do assassinato de uma mulher agora, essa madrugada, ontem também, a semana passada também. Isso é uma característica forte aqui do Rio Grande do Sul, devido à nossa colonização da metade sul e a fronteira com a Argentina e Uruguai, a questão da masculinidade, da macheza, do sentimento de posse. Então nós temos que trazer esses dados à tona, nós temos que transformar isso em dados abertos para a sociedade. Descobrimos também que o período mais longo foi de 2 anos e 10 meses, depois do último registro que a mulher fez. E o mais curto foi 3 horas e 30 minutos. Ela foi lá, registrou, voltou para casa e o marido foi lá e matou ela. Pode passar.
Ficou tão impactado que não passa.
Aqui nós trouxemos um caso, e eu trouxe um caso antigo para não causar polêmica também, e a gente ficou muito, muito, muito tempo em dúvida se a gente trazia a foto da pessoa. Eu acabei tornando um pouco esfumaçado a imagem da dona Marivone, mas eu acredito que a questão da imagem é muito significativa e a imagem é muito simbólica. Porque esse é um caso clássico, assim como esse, tem vários. Nós poderíamos abrir vários deles. Mas esse é mais um dos motivos porque nós temos que trazer à tona as informações de violência em dados abertos. A dona Marivone, em 2001, ela sofreu a ameaça do marido dela. Em 2002, outra ameaça e assim por diante. Depois, em 2002, ele cometeu outros 2 crimes. Os crimes em vermelho são os crimes praticados do marido dela contra ela. Os outros em Lilás são crimes dele contra outras pessoas. O que chama atenção é que ele continua ameaçando ela em 2002, depois ameaçou de novo, depois espancou ela, depois ameaçou de novo, depois atirou contra ela e errou. É uma morte anunciada, pessoal. Depois ele ameaçou ela de novo, depois ele tentou matar ela a facadas, depois ele espancou ela e finalmente ele conseguiu. Em 2007 ele conseguiu. Vejam que de junho ele provocou a lesão corporal e logo depois, em outubro, ele conseguiu matar ela. E assim como o caso da dona Marivone, existem milhares que não denunciam. É, nós temos um levantamento dos casos exatamente em cima, depois desse trabalho forte de governo, de abertura dos dados, da criação da Secretaria das Políticas para as Mulheres, um fenômeno interessante que está acontecendo, a questão da maior notificação da violência sexual e das violências, em função exatamente confirmando aqueles dados que a literatura já diz, que entre torno de 20 a 30% da violência não é notificada. Então isso realmente é uma verdade. Pode passar? Eu já vou encerrar, faltam 3 slides. Aqui nós descobrimos uma outra questão interessante que está nos levando a fazer um convênio com o Tribunal de Justiça para que o judiciário nos informe quem são as mulheres que têm medida protetiva ou que serão assassinadas. Isso é importante para nós, porque 20% das mulheres que têm medida protetiva ainda assim são assassinadas. A gente está aguardando ainda. Pode passar. Aqui é um trabalho interessante, e eu trouxe, é um trabalho que provavelmente vai vir à tona daqui a 1 ou 2 meses, que vai ser o primeiro estado do Brasil que vai trabalhar com uma patrulha Maria da Penha. Serão viaturas e guarnições da Polícia Militar e também um atendimento qualificado nas delegacias, voltados exatamente para a questão de gênero. Esses pontos aqui são os casos de mulheres que sofreram violência, ameaça, estupro, lesão corporal. Os pontos em vermelho, não deu tempo, é que nós terminamos agora 12h30 e eu trouxe o slide. É, os pontos em vermelho são as mulheres que pediram proteção da justiça, e os pontos em lilás foram que não pediram. Então a gente vai conseguir mapear isso e vai ter um atendimento diferenciado no Rio Grande do Sul nessa questão de gênero. Pode passar? Porque também a questão da violência sexual é muito grande, e a violência sexual se dá dentro da família, na maioria dos casos, né? Principalmente o que revolta mais, o que é mais revoltante, é porque é dentro de casa e com um familiar, né? Pode passar? Porque também nós temos situações como essa aqui, da menina, da Paola. Isso foi numa pesquisa que nós fizemos junto com a Secretaria de Saúde, e o Rio Grande do Sul tem liderado, alguns dizem que é pela qualificação do dado. O Rio Grande do Sul tem aumentado as incidências de casos de AIDS, né? E principalmente entre os jovens, que acham que a transmissão, não, isso, a AIDS não tem mais nada a ver, né? Só que olha o drama dessa menina. Ela sofreu violência sexual, descobriu que estava grávida, não conseguiu fazer higienização a tempo e ainda foi condenada, porque agora está com AIDS. Pode passar? Então, por quê, pessoal? Então, acho que isso são razões, são motivos importantes para a gente trabalhar com os dados abertos. E aí que eu gostaria de reforçar que um dos principais incentivadores foi o próprio governo, através do gabinete digital, da Casa Civil e da própria Companhia de Processamento de Dados, que deu os empurrões necessários e ainda continua empurrando muitas estruturas de governos para trabalhar com dados sociais, para trabalhar com os dados sociais e com dados abertos. Então, quem quiser pode entrar lá no site da Secretaria de Segurança, que nós vamos ter os acessos. Pode passar? E agora está acabando, não é mentira, está acabando mesmo, são mais 3 slides. A função dos dados abertos vai possibilitar situações como essa. Nós somos mais um dos que está reforçando o coro, que eu acho, das senhoras e dos senhores, de pedir que o IBGE comece a trabalhar com dados abertos. Esse aqui é a distribuição do mapa da renda de Porto Alegre. Quanto mais claro, mais rico o morador. Quanto mais escuro, mais pobre. Então, nós temos aqui o mapa de quem ganha até meio ou um salário mínimo, e aqui o mapa de quem ganha de 15 a 20 salários mínimos. Pode passar? O interessante é que quem morre são os pobres, porque as áreas batem exatamente em cima dos claros. Cada mancha dessa aqui é um homicídio. Aqui o hotspot foi feito em cima do terra crime do Ministério da Justiça. Pode passar? E por que, pessoal, então? E agora é verdade, são os últimos dois slides. Por que, então, trabalhar com dados abertos? Porque, resumidamente, né, nós temos situações ainda como essa, e graças a Deus nós estamos começando a enfrentar aqui no Estado, e eu posso dizer isso, que eu falei que eu já tenho 25 anos de segurança pública, nós estamos trabalhando com políticas de governo no lugar de políticas de Estado. Isso é fundamental, a gente nunca para pensar nisso. Isso é muito importante. Políticas públicas descontinuadas, nós temos que enfrentar também. Nós temos que trabalhar com programas e ações conectados, porque isso é uma situação muito comum. Bancos de dados que se relacionam, e isso as senhoras e os senhores entendem mais do que eu até, nós precisamos relacionar os bancos de dados. O banco da saúde tem que conversar com o banco da educação, que tem que conversar com o da segurança, senão a gente não sabe a informação. Porque também a população não costuma ser ouvida, nós temos decisões corporativas ou governamentais, e porque nós enxergamos o cidadão ainda como destinatário. É, e isso nós precisamos mudar e estamos tentando mudar. Pode passar? Porque culturalmente nós não estávamos acostumados a uma figura da sociedade exigir, e foi muito interessante a palestra da doutora Juliana, porque a questão dos dados abertos, a lei de acesso à informação propicia isso. Porque a violência de gênero ainda é grande, oculta, está muito oculta ainda. E porque nós democratizamos o nosso país há 25 anos, mas a nossa informação ainda não é totalmente democratizada. Por incrível que pareça. Tem gente que não viveu esses 25 anos. Nasceu e morreu e não viveu essa experiência de democratização da informação que nós estamos vivendo. Pode passar? E porque, fundamentalmente, a questão de trabalhar com dados abertos na segurança, dados abertos no governo, é uma decisão de empoderamento. É de dar acesso da informação a quem precisa, pela nossa formação social brasileira, numa estrutura de administração hierarquizada e clientelista. E aqui eu acho interessante o que o professor coloca, que o débito social das instituições políticas e estatais diminui à medida que seus agentes desenvolvem ações e condutas de efetiva participação das mudanças sociais. Pode passar? E aí a gente acaba com a fala do Nelson Mandela. Obrigado, pessoal.
Bom, pessoal, infelizmente, antes de encerrar, antes do pessoal sair, infelizmente a gente não vai ter tempo de perguntas, mas a gente quer colocar o estande do Governo do Estado do Rio Grande do Sul completamente à disposição para nós conversarmos, tanto a Juliana, o Major Link e eu conversar com vocês. Uma coisa que é muito importante que todo mundo saiba, ninguém fica feliz, mesmo sendo profissional de TI, de ter os dados completamente certinhos aqui dentro. A nossa briga é que esses dados ajudem a diminuir a criminalidade, para a gente não cair no erro de a gente ficar muito contente e ter o dado mais correto possível. Então a nossa briga, e nós queremos ter os dados abertos, é para que essa violência diminua e para que a gente possa ter uma vida realmente mais digna. Muito obrigado e ficamos à disposição de vocês lá no nosso site.